Entra no ar pela Web Rádio Jus o programa Memória Viva, um canal de divulgação e informação sobre os trabalhos da área de gestão documental e memória do TJPA.
Começa agora mais um Memória Viva pela Web Rádio Jus, comigo, Rodolfo Marques. Não deixe de acompanhar a nossa programação, que vai ao ar todas as terças, quintas e sábados, nos horários das 9 da manhã e 5 da tarde. Dando prosseguimento à série Processos Judiciais como Fonte de Pesquisa, no programa desta semana, vamos falar sobre um caso que teve ampla repercussão no ano de 2005. Trata-se do episódio de violência ocorrida no interior do Pará, que envolveu o atentado à vida de uma missionária católica chamada Dorothy May Stenck, de 73 anos de idade. O crime foi caracterizado como homicídio qualificado no artigo 121 do Código Penal brasileiro e ocorreu na cidade de Anapu. A irmã Dorothy, como ficou conhecida, iniciou sua atuação na região amazônica, ainda na década de 1970. Algum tempo depois de ter chegado ao Brasil. Ela era brasileira naturalizada e natural de Ohio, Estados Unidos. Seus trabalhos envolviam diálogos com lideranças políticas, religiosas e camponesas acerca de questões sobre a distribuição e exploração de terras no estado do Pará. Por esse motivo, a missionária vinha sofrendo ameaças já há algum tempo. A ação criminosa ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2005. De acordo com o inquérito policial, o denunciado Raifran Neves, o Fogoió, em companhia de Clodoaldo Batista, Eduardo, utilizou uma arma de fogo para tirar a vida de Dorothy Stenck. Para além deles, foi constatado ainda o envolvimento do comerciante de madeiras, Amair Feijoli da Cunha, como intermediário, e dos fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura e seu sócio Regivaldo Pereira Galvão como mandantes. Os três eram conhecidos como Tato, Bida e Taradão, respectivamente. O atentado causou uma imensa comoção nos âmbitos local, nacional e internacional. No decorrer da investigação, foram analisadas as circunstâncias que teriam motivado o crime. Uma delas foi a participação ativa da missionária na liderança do Projeto de Desenvolvimento Sustentável, PDS, que visava o assentamento de colonos para a exploração racional dos recursos naturais na região. Dessa forma, ela acabou atraindo a inimizade de pessoas da região contrárias ao projeto, como Regivaldo Galvão, Amair Feijoli da Cunha e Vitalmiro Bastos de Moura, que também estão no contexto aí do crime. Nesse cenário, houve uma reunião no dia anterior ao crime. Em pauta, o conflito em torno do lote 55 da Gleba Bacajá, terra destinada pelo INCRA para ser utilizada na implantação do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Caso houvesse efetivação do projeto, Regivaldo, Amair e Vitalmiro seriam obrigados a deixar as terras. Já na fase de investigação, foi apontado que Regivaldo e Vitalmiro entraram em contato com Raifran e Clodoaldo por intermédio de Amair Feijoli para fazer uma proposta, assassinar Dorothy Stenck, em troca de uma quantia significativa de dinheiro, à época, cerca de 50 mil reais. Esse valor seria pago por Regivaldo e por Vitalmiro. A execução do ato estava prevista inicialmente para o dia 11, porém, um intento criminoso só foi consumado na manhã do dia seguinte, quando a vítima caminhava por uma estrada vicinal que corta a área rural do município de Anapu, no Pará. Dorothy Stenck foi abordada por Clodoaldo e Raifran e, após uma breve discussão sobre as terras, a missionária resolveu seguir caminho rumo a uma reunião que estava marcada naquele horário. Foi neste momento que Raifran sacou uma arma calibre 38 e disparou várias vezes contra ela, que teve uma morte instantânea e sem quaisquer chances de defesa. Após a realização do crime, os dois fugiram em direção à fazenda de Vitalmiro Bastos de Moura, onde ficaram alojados por um tempo. Posteriormente, continuaram a empreender fuga pela mata até serem detidos pela polícia. A infração penal, como consta nos documentos do processo, foi caracterizada dentro dos preceitos do concurso de pessoas, na medida em que houve cooperação consciente e voluntária de várias partes na prática da conduta delitiva. As investigações das polícias civil e federal concluíram que a morte foi motivada pela divergência de interesses referente aos assentamentos para trabalhadores rurais em terrenos públicos que eram disputados por fazendeiros e madeireiros. Com as provas e análises do crime apontando em direção aos cinco homens, todos eles foram postos sob julgamento. O processo foi desaforado para Belém e distribuído eletronicamente para a segunda vara do júri da capital do Pará, em 7 de novembro de 2005, sendo presidido pelo então juiz Cláudio Montalvão das Neves e, posteriormente, pelo magistrado Raimundo Moisés Alves Flecha. No decorrer dos anos, houve diversos julgamentos e interposições por parte dos réus. Raifran Neves, réu confesso, foi a júri em 2005 e 2007, sendo condenado a 27 anos de prisão. Chegou a entrar com um recurso, mas desistiu desse terceiro julgamento, que estava marcado para 2009. Cumpriu um sexto da pena e passou para regime semiaberto. Clodoaldo Batista foi condenado a 17 anos e, após cumprir um sexto da pena, passou também para o regime semiaberto. Amair Feijólio da Cunha foi beneficiado pela delação premiada. Teve sua pena inicialmente determinada em 27 anos, mas posteriormente reduzida para 18 anos. Depois de cumprir um sexto dela, passou para o regime semiaberto. Vitalmiro Bastos de Moura foi condenado a 30 anos de prisão. Sua pena foi agravada pelo fato de a vítima ser uma idosa. Redivaldo Galvão foi o último dos cinco réus a ser julgado. Recorreu às instâncias superiores para evitar o júri popular. Em 2010, foi condenado a 30 anos, mas sua defesa entrou com recurso de apelação em liberdade provisória. Posteriormente, teve sua pena reduzida para 25 anos. O caso como um todo teve ampla repercussão e, ao longo dos anos, gerou vários desdobramentos e questionamentos pelas partes. Você, caro ouvinte, conheciam esta história? Esse caso é um dos vários que estão dispostos no arquivo do Tribunal de Justiça do Pará. Na próxima semana, traremos mais. O programa fica por aqui. Tenham uma ótima semana.
Você ouviu pela Web Rádio Jus Memória Viva, um programa da Comissão de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Pará.